9. Jangadeiro Band News FM. 101,7 Fortaleza.
Fala, gente, boa tarde para todo mundo. Começando agora o Futebolês aqui na 101,7 Band News FM. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Está no ar o Futebolês desta quinta-feira. Para você que está nas diversas redes sociais do Futebolês, já vai interagindo com a gente também. Simbora, a gente vai falar muito sobre Ceará, sobre Fortaleza. Daqui a pouco começa a segunda rodada do estadual. Daqui a pouco também tem Copa do Nordeste. Simbora, o Tá No Ar Futebolês.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Impercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. O melhor lugar para cuidar do seu carro é na revisão de férias do Serviço Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui.
Boa tarde, minha gente. A partir de agora, o zap tá liberado também para você interagir com a gente. 3466-2040, tá fora de Fortaleza, DDD 85, então 3466-2040. Já coloca na sua agenda aí, Futebolês, já grava a gente na sua agenda. A gente começa com o destaque do Ceará, que vai quitar, aliás, quitou as dívidas com Barleta. Era prioridade, a gente falava ontem, né, Danilo? Boa tarde para você. Cadê o Danilão?
Oi, isso. Ótima tarde de ser para você, excelente tarde para a galera que se liga conosco e faz o Futebolês. E com esse pagamento, o Ceará acredita que vai ganhar a causa contra do atleta Barleta contra o clube. Entende que no próximo dia 30, terça-feira, quando acontece essa ação, vai haver a reunião do pessoal que chama no tribunal, pode mostrar todos os documentos pagos e assim, com isso, mostrar que não existe mais motivo para que a ação aconteça. É isso que o clube acredita e vai ter que definir, se isso realmente acontecer, o que vai fazer com o Barleta. Reintegra no grupo ou o jogador terá seus direitos emprestados ou vendidos? Esse é um segundo momento. O primeiro momento do Ceará é tentar concluir de forma positiva essa ação contra ele na Justiça do Trabalho.
Conversar com o Anderson Azevedo, destaque do Fortaleza pra gente. Boa tarde pra você, Anderson.
Boa tarde, Ucê. Boa tarde a todos. Fim da novela Ezequiel Piovi no Fortaleza. O clube equatoriano até havia dito que aceitaria vendê-lo, mas ontem bateu o martelo e já informou ao Tricolor de Aço. Disse o seguinte: não lo venderemos mas a Piovi. Gostou, Renato Manso?
Ah, agora ele tá... Não brinque com ele não, não brinque com ele não, que ele não tá muito bom para você, pro seu lado não, tá? Ontem o Fortaleza Basquete Cearense venceu o Mogi 9-3-7-5 e agora se prepara para a Copa Super 8, adversário das quartas de final, que acontece em jogo único no próximo sábado, lá em Minas, será o Minas, lá em BH, tá? Bola rolando, final da Copinha, Corinthians e Cruzeiro disputam a taça, placar... Primeiro tempo, segundo tempo, aliás, meia hora de jogo na Neoquímica Arena lotada. Corinthians em busca do seu 11º título. Tem 30 minutos de bola rolando. Aliás, já tem 31. Aliás, já tem 11 títulos. É o 12º, né?
Não. É que eu queria que você completasse que o Cruzeiro tá tentando um bicampeonato.
Minha nossa senhora, eu tô falando de cabeça. Eu lembrei que o Corinthians tá lutando pelo seu 11º. Isso. Você me atrapalhou. Isso. O Cruzeiro é o segundo, né?
Tentando o segundo título, ganhou já... em 2007.
Exato, eu até lembro da conquista do Corinthians, do Cruzeiro. Do
Cruzeiro, contra o São Paulo na
final. Exatamente. 31 minutos na Neoquímica Arena, 0-0.
Nunca será só futebol, é Futebolês.
Boa tarde pra você, Caio, tudo bem?
Tudo ótimo, José, desculpa pela interrupção.
Tá doido, né? Tudo certo, né?
Tudo certo. E é legal a copinha, né, cara, porque... Em teoria não tem nada a ver com a gente, mas todo mundo quer parar pra ver a final de alguma forma, acompanhar, ver quem vai ser campeão.
Cidade de São Paulo aniversariando, né, hoje?
Exatamente, a gente já teve finais inusitados, já teve Roma de Apucarana sendo campeão com Marcelo Vilar no comando.
Edinardo, Evonardo, todo mundo.
Depois descobri que metade do time tava com idade adulterada, exatamente. Mas aí são outros 500.
Tudo bem, Renato?
Tudo ótimo.
Meu bilíngue.
Um abraço para você, Caio, Danilo. Como é que
você, meu poliglota?
Um abraço para você, pro Caio,
Danilo. Você não tá para brincadeira hoje?
E para Evita Peron também, mandar um abraço para ela.
Evita Peron é um Anderson?
Evita Peron, se você botar no Google e comparar, é igualzinho. E o sotaque também, como ele falou, né? Sotaque argentino, né? Bem...
Grupo tá rachado.
Bem assim.
Nossa madre também.
É. Não, não fala dona Ana.
Aí não.
Não, dona Ana não.
Aí
Dona Ana não. É uma pessoa, uma figura religiosa, inclusive. Mas,
Anderson, e o bom que vão pensar que é de velho.
Acaba bom. Antes ele fez um pior curso, que, né? No...
Pior que dona Ana pensa mesmo, que teve um dia que o Renato ia discutir aqui, ela veio perguntar pra mim se tava tudo bem.
Não, às vezes não tá, não. Você fica querendo ser amigo de todo mundo, mas
não
também
dá, não dá pra ser amigo de todo mundo. Às vezes exatamente. Mas tá osso brigar com o Anderson, porque ele tá na crista da onda, né?
Ele
tá hypado, então exatamente. Brigar com o Anderson
não é bom.
É jogar contra a internet.
Exatamente.
Então o que eu posso dizer é que a minha tentativa de melhorar meu espanhol...
Não, matou a pau hoje na matéria. Quem não viu...
Pode ter sido ruim a pronúncia.
Não foi ruim, não, macho.
Mas o que eu posso dizer é que foi criativo, né? E aí é um ponto pra criatividade. Ponto
positivo. Exatamente. Não foi ruim, não. Quem foi
que começou foi ruim? Em espanhol e terminou em espanhol.
Não sei, Evita Peron reclamou no ar. Deu menos dois.
Evita Peron é muito bom.
Não podia ser Carlos Gardel. Meter Evita Peron,
coitado. Ou então cantor do Los Palmeiras, que o Anderson tanto adora.
Bom, vamos nessa, bora falar sobre coisa séria. Porque o Ceará já quitou, era prioridade, era até amanhã, né?
Era até dia 26.
O prazo era até dia 26, sexta-feira, pra quitar tudo, pra ficar tudo certinho com o Barleta. E aí o Ceará, claro, correu contra o tempo pra resolver essa pendência. E eu acho que o João Paulo, o que tem levado de pancada, não é... E olha... Nós temos, eu principalmente aqui não tenho nada a favor do João Paulo, né? Pelos acontecimentos, um acontecimento recente, não tenho nem nada a favor do João Paulo, mas eu preciso ser justo, né? Eu preciso ser muito justo, assim.
E para quem acha, desculpa até lhe interromper, mas para quem acha que a gente é oportunista, que a gente... Talvez um argumento agora muito tranquilo.
Só para bater.
Para bater, descarregar aqui, né? Todo. Não há nenhum. E a gente. Vou dizer a mesma coisa que a gente disse na época, né? Não tem nenhuma rivalidade, não tem nenhuma briga com o Ceará.
Exatamente.
E a gente precisa analisar friamente os fatos. Ora, favorável ao que a gente acha para o Ceará, ora, desfavorável, né? Nesse caso, algumas coisas do discurso do João Paulo realmente precisam ser consideradas e.
Eu acho que o João Paulo é um cara que, assim, ele é muito direto, ele talvez não tenha uma habilidade com o microfone em frente às câmeras, mas ele tem sido muito corajoso. Não dá pra dizer que o João Paulo não é corajoso, porque, convenhamos, assumir o Ceará, assumir o Fortaleza, você precisa ter muita coragem. Muita coragem, você precisa ter, querer mesmo esse cargo, porque não deve ser um fardo assim absurdo, não deve ser fácil conduzir tudo isso, não se afetar com tudo o que acontece, porque hoje em dia as críticas chegam, antes não, Renato, antes não tinha rede social, se você não gostava de uma pessoa, você não tinha como chegar àquela pessoa, era um negócio muito inalcançável.
Você hoje com a internet, você faz uma devassa na vida pessoal do cara.
É exatamente isso que eu tô falando.
De acesso, você de saber consegue, os negócios particulares,
você consegue do tipo. Chegar muito rapidamente.
Você já imaginou antigamente quanto de processos não existiam? E nunca ninguém pegou um documento do processo para poder ficar debatendo sobre o documento, sobre os termos dos processos. Hoje, quando sai uma notícia, vai um cara que tem acesso lá aos processos, tem uma senha lá que ele pega lá, baixa um arquivo, manda para o outro, viraliza, e tá todo mundo sabendo dos detalhes de um processo que muitas vezes é sigiloso, né, que tem restrições ali de acesso, mas a gente fica debatendo em cima do que divulgam, né?
Para eu complementar o que eu estou pensando, aqui não estou falando em nome do futebolês, não. Eu falo sobre uma opinião muito... pessoal, muito particular. Eu acho que o João Paulo tem sido muito corajoso, ele precisa ser, ele é presidente do clube, ele está à frente desse processo, ele é presidente da principal diretoria, tem diretoria executiva, tem um conselho deliberativo que é tão importante quanto, as pessoas às vezes consideram que não, mas é sim muito importante. Mas o João Paulo tem sido muito, repito, corajoso e corajoso, inclusive, de assumir que o Ceará estava devendo. Ele poderia encontrar subterfúgios, ele poderia sair pela tangente. Não tinha o que fazer também, eu acho que não tinha o que fazer. Mas ele foi lá, fez o pronunciamento, está aberto a entrevistas, falou que tinha que ser falado e disse, reconheceu que vai precisar de um investimento para sanar todas as dívidas. Danilo está com a gente também nessa, e para falar que Barleta era uma prioridade, a gente até falava, porque o Ceará poderia perder o Barleta e pagar 4 anos de salário para o Barleta, a justiça poderia, como é que é o termo exato?
É, rescisão indireta.
Indireta, rescisão indireta. Poderia ter, acontecer isso, a justiça poderia dar ganho de causa ao Barleta, ao atleta, só que...
Ainda pode, né?
Ainda pode, exatamente. Só que, Danilão, ainda que a justiça entenda que o Barleta deve se reapresentar ao Ceará, não tem clima algum o Barleta ser jogador do Ceará agora. Assim, a passagem pelo Ceará foi uma breve passagem do Barleta por Porangabuçu. Não tem nenhum clima, não sei se vocês concordam comigo, não tem clima nenhum o Barleta continuar no clube, depois de tudo que aconteceu, né? Por mais que ele esteja no direito dele, tá? Se Sim. ele considera que o Ceará estava devendo, ele vai na justiça e cobra, ok, é o direito do atleta, mas depois de tudo que aconteceu, não tem como o Barleta continuar no clube, gente. Ou vocês pensam diferente? Deixa eu começar com o Danilão.
Eu penso igual a você, acho que não tem clima. Vejo que o pior é para o atleta, porque, entenda só, ele foi, colocou na justiça, ele chegou a viajar para Recife, ele estava aguardando para assinar um contrato com o Sport, não veio a liminar, ele não conseguiu assinar o contrato. Olha essa situação toda causada. Olha o que a torcida ouviu, viu e leu sobre ele. Vai ser esse torcedor com quem o Barleta vai ter que dialogar, né, entre aspas, porque é ele o principal motivo de existência de um clube de futebol. Do Ceará é a torcida do Ceará. Então fica muito difícil para o Barleta isso. Acho que não vejo condição. Acho que o próprio atleta vai tentar fazer algum tipo de acordo para deixar o clube, porque é uma situação muito ruim para o jogador. A situação, óbvio, foi ruim para o Ceará e vai continuar sendo complicada, mesmo que o ganho de causa seja para o clube, porque o clube já fez um pagamento de um valor muito alto, dos 6 milhões e 600. Um terço já está pago, 2 milhões e 200 mil reais, 6 milhões e 600 é o valor estipulado pelos 50% dos direitos econômicos do atleta. O Ceará pagou um terço. Nisso, o Ceará nunca esteve fora do prazo. Ele esteve em dia, ele está pagando de acordo com o que foi definido. Mas ele vai fazer o quê? Fazer um acordo para, ao invés de 50%, ficar com um terço desse 50%, que foi o valor que ele pagou? Ele vai receber de volta com juros e correção de alguém? É do Barleta, é do outro clube que vai ter interesse no jogador? Bem, são questões que acabam ficando difíceis para o jogador, difíceis para o clube também. Agora, preciso fazer um porém, né? Nós estamos ouvindo, vendo, lendo e participando do futebol há muitos anos. E nada é impossível em se tratando de futebol. Eu não acredito que vá acontecer, mas também não acho que é 100% impossível um retorno do Barleta ao Ceará. Eu acho que nesse momento parece ser impossível.
Na hora que o Barleta entrar em campo contra qualquer time num PV, vai ser o PV vai abaixo, gente. A torcida do Ceará, embora saiba que o jogador tem lá o direito... Não... O que é que você acha, Renato?
Não, eu acho que, de fato, assim... Vamos lá, primeiro, o Barleta tem razão legal, ele tem motivos... juridicamente falando, para colocar o Ceará na justiça, para cobrar os direitos. Não é nenhuma coisa fora da normalidade de um trabalhador, de um profissional.
Sim.
E aí vai, independente da quantidade de dinheiro que a operação é. Ah, porque são milhões. Cara, ninguém botou uma faca no pescoço do Ceará para assinar o contrato Sim. com ele lá, o salário, os valores que ele tem para receber. Então, assim, tudo está dentro da normalidade. Agora é óbvio, né, que a passionalidade faz com que todo mundo olhe para o Barleta agora como talvez... Eu digo todo mundo, mas assim, muita gente olha para o Barleta como um inimigo do clube, né? Como um cara que teve a coragem de colocar o Ceará na justiça, se é motivado pelos empresários, se é, desejo pessoal, se for uma questão mesmo pessoal do Barleta, eu não sei. Parece ser um cara esclarecido, desde as coletivas do Barleta sempre, ele tinha boas argumentações, né? Falava bem, não é um cara que parece ser ludibriado, enganado ou simplesmente, né, convencido por alguém para poder fazer alguma coisa. É orientado, toma a decisão e vai seguir em frente. Eu acho, e aí é só um achismo dentro do contexto, que o movimento que o Barleta fez junto com seus agentes era porque ele percebeu que o Ceará ele não teria tanto espaço. Eu imagino que se o Barleta fosse um protagonista, fosse titular do Ceará, ele não teria feito isso. Se o Barleta hoje começa a temporada no lugar do Facundo Castro, muito provavelmente ele não colocaria o Ceará na justiça, porque ele estaria jogando e etc. Então o movimento que eu imagino é ele sair do Ceará, sabia que ia ter pouco espaço, viu uma oportunidade e aí pode acertar com outro time onde ele vai jogar mais. Então assim, é uma decisão também, é um encaminhamento de carreira, cada um escolhe o seu caminho, mas eu concordo com o Danilo no aspecto de dizer o seguinte: a pendência resolvida, o Barleta não tendo para onde ir, o Ceará com a obrigação de pagar, o Barleta seria reintegrado. E aí o Ceará teria um outro desafio, o Barleta também teria um outro desafio de ajustar as coisas e ajustar resolver essa pendência para permanência. Eu acho difícil. Acho que o clima realmente é bem, bem, bem difícil para que ele permaneça. Ele vai ser sempre alvo, vai ter sempre um alvo nas costas. E por isso acho que ele não fica. Mas é aquela coisa, esperar para ver as cenas dos próximos capítulos. Até porque, apesar do Ceará, através do João Paulo, confirmar os pagamentos, o advogado do Barleta reconhece parte, apenas parte do pagamento, né? Tem outros valores que ele ainda diz que há débito, há pendência.
Curiosamente, só um rapidinho, cara. Curiosamente, alguns torcedores do Ceará dizem o seguinte, Barleto fazendo 2-3 jogos interessantes.
É claro, por isso que eu falei da passionalidade.
Pois é,
o cara chega 1-0 contra o Fortaleza no Castelão, gol do Barleta, meu amigo, essa história vai pro saco.
Algo me diz que essa novela ainda vai durar mais, porque me parece que o staff do Barleta não quer também ficar. Então, se não pagou tudo, vai tentar usar o fato, pagou depois da citação. Exato. Isso vai continuar. E tem aquele dispositivo legal que 3 meses sem pagar salário, o jogador pode pedir a rescisão. Então, dito isso, pensando nessa questão de vai que se ele fica, eu só me lembro de um exemplo no futebol brasileiro, nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, que possa ser usado. Leandro Amaral, lembra, atacante, portuguesa, Seleção Brasileira Olímpica, Leandro Amaral faz um bom ano no Vasco da Gama em 2007 e o Fluminense o contrata para jogar Libertadores em 2008. O Eurico Miranda alega que ele tinha uma renovação automática com o Vasco para o ano de 2008. O Leandro começa o ano de 2008 pelo Fluminense, joga partidas de Libertadores, de Campeonato Carioca e sei lá, José, acho que ali por volta de março, abril, a justiça obriga ele a retornar ao Vasco da Gama. Volta, joga no Vasco da Gama normalmente, o Vasco é até rebaixado no final daquele campeonato, mas aí não tem muito a ver com a questão. Mas o fato é que por mais que caíssem de pau em cima do Leandro, ele jogou normalmente pelo Vasco no ano seguinte, mesmo tendo passado 3 meses no rival, alegando que tinha direito de se transferir, coisa que o Vasco depois provou que não tinha e o trouxe de volta. Então isso é muito raro e normalmente não se cria um ambiente bom nem para um lado nem para o outro, porque também se torna uma relação de desconfiança entre empregado e empregador. Então eu acho que essa novela ainda vai rolar muito. Para ter entrado na primeira vez na justiça, o staff do Barleta deve ter muita certeza que ganha, por mais que o Ceará tenha quitado essa parte. E o Ceará está na dele, está tentando se preservar, não digo nem para manter o atleta, mas para não, não ter que pagar uma rescisão caríssima, 2, para manter os direitos federativos do atleta. Para se o atleta for para algum lugar, nem que ele não receba agora, ele mantém os direitos, uma futura venda, enfim. O trabalho do Ceará, na minha visão, nesse momento é controle de danos, diminuir o problema, não é tentar manter o jogador, não.
Eu acho que a grande questão de todo esse imbróglio é o seguinte, o Ceará quer ter os direitos do Barleta para, se preciso for, negociá-lo, e o Barleta quer ficar livre para poder encontrar um outro time para jogar sem maiores negociações e sem perder tanto tempo. Então, basicamente, é isso. O salário atrasado, se é férias, se é FGTS, no fim das contas, é só o objeto que está sendo usado como instrumento ali para poder argumentar e ganhar uma causa. Mas o fato aí é o Barleta querendo se livrar de graça e o Ceará não querendo perder o Barleta para não ter um prejuízo financeiro.
5h21 aqui na Jangadeiro Band News FM. Oi, Danilo.
Eu acho até que vai... É isso que o Renato falou e um pouco além. É exatamente isso em relação a se liberar de graça. E é além quando vê uma oportunidade, o advogado conversando com o seu... com o atleta, né, que está ali com ele, dizendo o seguinte, você vai ganhar tudo isso que você tem direito, vai receber de qualquer forma, mas nós ainda vamos receber os seus 5 anos de contrato, nós vamos receber você podendo jogar num outro time e ganhar isso tudo de novo. Né? É uma oportunidade, foi uma oportunidade.
São 5 anos, Danilo?
São, ele tem contrato até o dia, exatamente o dia, 29 de julho de 2028.
Caramba, meu irmão, então, contrato grande, né?
5 anos em relação ao 29 de julho que ele chegou ao Ceará. Uhum. Ele tem 4 anos, mais ou menos, 7 meses.
É como se ele ganhasse 2 salários por mês.
Exato. E outra, esse valor aqui, você vai ganhar na justiça. O que é que significa ganhar na justiça? O parcelamento, que ninguém vai ter dinheiro para pagar 12 milhões, o parcelamento é feito na justiça, então não se preocupe com esse parcelamento, vai jogar num outro clube, vai ganhar um outro valor, quer dizer, era uma oportunidade, mas apesar do advogado dizer que o Ceará não pagou tudo, o Ceará pagou tudo o que devia, 100% do que devia. A questão é que ele entende que o Ceará devia isso aqui, esses 4 anos e 7 meses, é isso que ele está dizendo. Não é só isso não, tá longe do que deve ao Barleta, porque ele está dizendo que o Ceará deve esses 4 anos e 7 meses numa rescisão indireta. Só que para isso valer, ele precisa que a Justiça do Trabalho, que a juíza que está julgando o caso, determine o que foi pedido. E eu estou dizendo isso porque eu vi a petição do advogado, a petição do Barleta. Ela diz que ela não diz em nenhum momento que o Ceará atrasou salário em carteira. O Ceará não atrasou, porque senão ele teria pedido também. Ele só cobra, ele cobra muitas coisas, menos o salário em carteira. Cobra luvas, 13º, valor integral das férias que já foram gozadas, o direito de imagem entre outubro e dezembro e o FGTS entre agosto e dezembro. Mas ele não quer dizer que ele não pagou todo o FGTS. Entre agosto e dezembro há percentuais de FGTS que não foram pagos. Então, é isso que está na petição do Barleta. Se devesse mais, estaria na petição. E isso aqui o Ceará já depositou, já pagou. Mas ele diz, não pagou tudo. Por quê? Porque ele está dizendo que o Ceará deve salários até 29 de julho de 2028. O entendimento da Justiça do Trabalho é que vai definir isso aí. Pior para o Ceará, porque é o seguinte, se o Ceará for condenado, se o advogado do Barleta estiver correto, além da petição, que é R$12.185.000,01, o Ceará ainda vai ter que pagar os R$4.400.000 que deve dos direitos do Barleta, porque foi o Ceará que fez a perda dos direitos do Barleta. Então ele vai pagar isso aí concernente a 50%. Só que o Ceará não perdeu 50%, ele perdeu 100%. Os outros 50% serão cobrados na justiça contra o Ceará também. Então o Ceará precisa muito, muito ganhar essa causa trabalhista, porque senão a situação vai ficar muito difícil. Esses 12 milhões fatalmente virarão algo aí muito aproximado ou até passando dos R$20 milhões em dívidas.
Já percebeu que a maioria das cobertas com policarbonato, o calor continua alto? Onde fica impossível, né? Ficar ali embaixo por conta da temperatura. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso acontece por conta que tem apenas o filtro UV. Mas isso não reflete os raios infravermelhos que são responsáveis pela sensação de calor. Enquanto que a CP Alumínio, com 26 anos de experiência e 13 só aqui em Fortaleza, lança a chapa refletiva que, além de ter um filtro UV próprio para o sol do Ceará, tem uma camada refletiva para os raios infravermelhos, onde fica a sensação térmica de até -7 graus em relação à temperatura ambiente. Tá precisando reformar sua coberta? Ficou curioso? Veja tudo no Instagram da CP Alumínio, @CPAlumínio, ou pelo WhatsApp. Se quiser também, anota o WhatsApp aí da CP Alumínio, 3276-4203. Esse é o zap da CP Alumínio. Bater um papo com o Anderson Azevedo, que o Fortaleza continua em preparação para o jogo de domingo contra a equipe do Barbalha. Será lá no Cariri. Voo fretado, a logística não é das melhores, é complicado mesmo. São poucos voos para Juazeiro do Norte. O jogo será na Arena Romeirão, não será em Barbalha, será na Arena Romeirão. Barbalha que perdeu na estreia de virada para a equipe do Caucaia, vai enfrentar o Fortaleza. E o Fortaleza tentando 100% de aproveitamento, a segunda partida, tentando a segunda vitória para cima do Barbalha. Você imagina que o time pode ser um time mais modificado em relação ao que venceu o Horizonte, Anderson?
Olha, só se o Vojvoda quiser testar algum dos novos jogadores que foram contratados, principalmente na zaga, a expectativa por conta da regularização do Tomás Cardona. Porque é uma semana de espaço do jogo da estreia, da vitória para esse jogo de domingo contra a equipe do Barbalha. Vai ser apenas o quarto jogo da história entre Fortaleza e Barbalha, foram apenas três. E o segundo em Juazeiro do Norte. Fortaleza nunca pegou o Barbalha em Barbalha, lá no Lírio Calu, o Inaldão, o estádio da equipe do Barbalha. Então, questão de gramado não vai ser problema, o gramado do Romeirão, mesmo no Castelão, é um tapete. Agora, se fosse lá no Inaldão, seria realmente um problema, porque o campo é bem ruim, gramado pequeno, totalmente irregular. E o voo vai ser fretado, porque o voo que tem para Juazeiro, que daria para o Fortaleza e para Juazeiro do Norte, seria um voo na madrugada de sábado, aliás, de sexta para sábado. E aí atrapalharia o descanso dos jogadores e também o último treinamento antes do confronto. Com o voo fretado, o time treina aqui no sábado e depois desse treino é que viaja com destino a Juazeiro. A volta não vai ser de voo fretado, vai ser um voo comercial comum, vai ser no domingo à noite, depois da partida, então não há maiores problemas. Então, pensando realmente numa melhor preparação, numa logística melhor na primeira viagem do ano, voo fretado para a cidade de Juazeiro do Norte. E aí é aquela, se o Vojvoda vai querer manter o time, se vai querer fazer alguma modificação em relação à equipe que venceu na estreia o Horizonte pelo placar de 2-0, Fortaleza é o segundo colocado do Grupo A, está atrás do Floresta no quesito número de gols marcados, tem o mesmo saldo de gols, positivo de 2, mas como o Floresta fez 3 para cima do Ferroviário e o Fortaleza só fez 2 para cima do Horizonte, por isso que o Fortaleza é o segundo, Floresta primeiro, Fortaleza segundo e o Caucaia, que venceu o Barbalha, é o terceiro colocado. Então, assim, os treinos acontecendo lá no PC, por enquanto ainda o último que falta ser regularizado realmente é o zagueiro Tomás Cardona, e o time segue também no mercado, já que o Piovi não vai vir mais. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa situação, a LDU dando a negativa para não negociação do seu capitão.
O Piovi era um baita reforço para o Fortaleza, com a saída de Calixandre, Fortaleza ainda monitorando o mercado para o setor em meio campo. Você acha que é necessidade contratar um jogador assim, de forma imediata, já para esse, como a gente costuma dizer, primeiro semestre? Ou você esperaria para um outro momento? Se bem que agora temos janelas, né, de negociação, de transferência, sim, né, Renato?
Se não, então, contratar nessa janela, tem que esperar
lá para quando é julho, né?
Danilo sabe direitinho
as datas. Mas enfim, é meio do ano lá, né?
E aí demoraria, né?
Já tem começado, inclusive, brasileiro, tudo,
que,
né?
Acho que, assim, depende da situação. A informação que eu tenho sobre o Piovi é que a LDU queria segurar o máximo possível para que ele jogasse a Recopa Sul-Americana, a Recopa Europeia, né, também, que a LDU vai jogar.
Uhum. Ele jogou contra o time da campeão da Liga Europa, né?
Eu não sei qual é o termo. Pois é, eu tenho um termo, né, desse de confronto, e aí, até porque tem
um
muita grana.
Tem o Fluminense, né?
Essa é a Recopa que é em fevereiro, no final de fevereiro, mas tem um jogo contra o Sevilha, né, se eu não estiver enganado, é o campeão da Liga Europa, que aí envolve muita grana, e o Piovi também é um jogador muito importante para a LDU, e não, o time equatoriano não queria liberar o argentino, né?
7 de março.
Abre a janela.
Termina a janela. Tá aberta.
Não, tudo bem.
A próxima, 10 de julho.
É 10 de julho,
ó. É, já é metade do... Já é metade não, mas já é começo do Campeonato Brasileiro.
O torneio oficialmente não tem um nome, sabe? Se chama de Desafio Liga Europa Sul-Americana. Não tem bem...
E tem data?
Não tem um nome ainda. Não, é no meio da temporada, porque ele é um campeonato oficialmente de pré-temporada para a Europa, né?
A ideia da LDU é segurar o Pioga até o final, até o meio do ano, no mínimo. E aí o Fortaleza não quer esperar, obviamente, não vai esperar essa definição. Os valores são também muito altos, a LDU não aceita liberar, como foi já divulgado.
Uhum.
É, a curto prazo, eu acho que Fortaleza tem condição de jogar o Cearense, jogar a Copa do Nordeste com o elenco que tem, acho que consegue se ajustar, mas assim, em termos de adaptação, o Pochettino hoje está fazendo às vezes de Carlos Alexandre, como um primeiro volante mesmo, ali participando da criação. Ele, a gente vai perceber claramente ele sendo aquele cara que vai lá buscar a bola, que vai criar a jogada, que vai ser o responsável por articular essa saída de bola do Fortaleza. O Sacha, o Zé Welison são mais aqueles volantes de arraste, né? Que dominam, que carregam a bola, que chegam um pouquinho mais à frente. Então o Pochettino sai de um meia central para ser praticamente um primeiro volante. É assim que o Vojvoda tem jogado. Mas não é da posição, pode faltar na questão defensiva, né? Pode ser um gap aí que o Fortaleza vai ter no seu elenco. O Hércules ainda, a previsão é final de fevereiro, começo de março, então é um jogador que também tem essa particularidade, pode fazer isso, pode ser que seja o grande reforço da temporada, né? Ter o Hércules de volta, mas pensando que a janela só abre em julho, acho que o Fortaleza tem que olhar para o mercado e se tiver uma boa oportunidade, não é trazer qualquer um, isso. Mas é fazer, se tiver condição de fazer uma boa contratação, faça. Se não, aí vai ter que planejar e gastar uma grana no, na metade do ano.
É, não é um desespero. Você tem um elenco quase todo pronto mesmo, mas não dá para pensar, porque quando depois começa o Brasileiro, fecha a janela, uma lesão, um problema, você fica sem opções também. Essa que é a verdade. Até outro dia que a gente tá falando, além dessa questão do volante mais passador, que com a saída do Caio isso fica latente, é a história de um outro centroavante, porque você tem um Galhardo que nem jogou ainda na temporada, você tem o Luceiro, você quer ter um terceiro, pode ser necessário ter, sim, um terceiro para uma eventualidade, aí a janela fechou com o tom de alguém, você não tem nenhum. Então, olhar os meninos da base. Desculpa. Só para terminar que você falou do desafio de clubes, né, como, sim, eu falei, não tem nome. No ano passado, ele aconteceu no dia 19 de julho. Só que tem um detalhe, por conta da Copa do Mundo ter sido novembro, dezembro, todos esses jogos de pré-temporada da Europa, Supercopa Europeia, Recopa, tudo isso aconteceu um pouco antes do habitual. Então é natural a gente pensar que seja em agosto.
Sim.
Mais ou menos assim.
Anderson.
Tomás.
Não tem mais ninguém pendente, né?
Já no BID. Cardona no BID, então... Pronto para o jogo contra a equipe do Barbalha. Pelo menos ele disse que fisicamente tá ótimo. Ah, vai depender agora de Vojvoda.
Que bom,
viu? Tava treinando.
Ele não, falou. Mas maravilha. Mas assim, tem jogador... Engraçado, jogador que sai do Brasil, vai para a Europa, os caras jogam, chega lá, regulariza rapidinho, se apresenta, no outro dia ele tá jogando. Aqui, meu amigo,
eu preciso de 10 dias
de adaptação. 10 dias de adaptação.
O Luquinhas, né? O Luquinhas chegou, talvez seja ainda pode jogar legalmente, mas ainda não se sabe se vai ter condição de...
É, o Luquinhas, eu vou dar o desconto que eu acho que a MLS terminou bem antes do final do ano.
Não mais.
Ano passado. Aí, não, pode ter menos tempo de atividade jogando. O Defensa e Justiça estava jogando a Copa da Liga até a penúltima rodada.
O Cardona tava jogando agora, ele vem, tava em ritmo de jogo e treino.
Mas é bom, isso é legal.
O Luquinhas vem de férias, não, mas deve ser, se o Vojvoda fizer o que ele fez ano passado, o Cardona joga, né?
Pois é, porque...
Talvez, não sei se contra o Barbalha já começa como titular, mas certamente, principalmente quando começar aquela ideia de jogo meio de semana e final de semana, o Cardona vai ser titular em vários jogos.
É, exatamente. Eu acho que esse é o último dos últimos, né? É, uma das últimas semanas... Nós não teremos jogos no meio dela.
No ano. E um detalhe, né? A gente tem sempre que lembrar. Ah, o Cardona vai brigar com o Tite pela posição. Pode acontecer no momento que só tiverem menos competições. Mas tem que lembrar que o Tite fez boa parte da temporada no passado sendo titular. Então, não é um cara jovem, é um cara mais velho, né? Um cara que já tem uma idade já, né, mais avançada, o que isso quer dizer? Que o desgaste físico acaba afetando mais E é natural também, até para preservar o próprio Tite para os grandes jogos, você ter um cara que pode manter o mesmo padrão. Então,
eu gosto muito do Tite.
Mais do que pensar na concorrência, é em ter todo mundo num nível muito bom de competição.
O Tite é de uma regularidade que às vezes...
Tem alguns jogadores que parece que não tem um... Sabe, não tem
direito de erro, né?
Não, e não tem uma relação, não tem um reconhecimento da torcida. Cara... A torcida do Fortaleza era pra ser louca pelo Tite, porque o Tite é muito bom jogador, que você falou, ele é regular, ele entrega, já tá com a idade avançada, mas ninguém percebe isso, porque ele joga com muita frequência, não se contunde. Cara, o ano de 2023 do Tite é espetacular.
Ele acaba virando objeto de corneta, por não ter um banco, e aí tem que jogar todos os jogos, então quem joga mais tá mais exposto. E segundo é porque o erro defensivo ele sempre é muito Não, é porque você vai encontrar num ano de 78 jogos, invariavelmente o Fortaleza vai tomar um gol em algum momento que o Tite estivesse na marcação.
A torcida do Fortaleza é muito mais complacente com os erros do Brits, por exemplo.
Mas muito.
Do que do
Tite. Diminuiu talvez um pouco porque o Brits perdeu o pênalti na
Sul-Americana
e caiu produção brutal depois. Não, teve aquele gol contra, bizarro, que ele fez. Mas é exatamente isso. O erro do Brits é de um peso, o erro do Tite é 10 vezes maior.
É total. Tem muito a ver também, eu imagino, com essa ideia da personalidade do jogador, né? Ele é mais caladão, é mais assim, tranquilo, não é de oba-oba. Então acaba aparecendo menos, mas o jogo dele é sempre muito correto.
Eu gosto.
E aqui não é, e aqui não é
um, bola dele é
e
boa.
Aqui não é uma análise cega das deficiências. O Tite é um cara mais lento. Precisa estar sempre bem com cobertura, bem posicionado.
Ele tem que estar bem posicionado, justamente por ser mais lento.
Sendo acompanhado ali por um volante, pelo lateral. Mas descartar ou desmerecer as qualidades que o Tite tem.
E ele faz um movimento que muitas vezes passa despercebido no jogo, principalmente quando o Fortaleza precisa atacar um adversário que está mais fechado. Como ele sobe muito conduzindo a bola, é claro que tinha um Caio Alexandre, pode ser que a gente mude um pouco essa percepção, porque mude a característica do primeiro volante. Ele literalmente abre como um lateral.
Sim.
E o que possibilita o Pacheco ou depois o Escobar ficar lá na ponta e você ter uma presença maior. E ele abre bem porque o cruzamento do Tite, quando ele faz mais ou menos na linha intermediária, é bom. Tem zagueiro que sobe até intermediário adversário quando há necessidade, mas a bola sai um tijolo. O Tite faz o passe em diagonal, quebra a linha, muitas vezes encontra um Pochettino entre as duas linhas e tal. Melhor do que muito volante por aí. Não é um super craque, mas é aquele cara que dificilmente vai te dar nota 4.
Eu gosto
muito. Ele vai te dar sempre a nota 7. Sempre a nota 7.
O que me incomoda é isso.
Tinga e Tite, eles têm essa mesma característica. Jogadores que são muito... Taticamente são muito eficientes, às vezes tecnicamente falham e etc. Não vivem bons dias. A gente mesmo questiona aqui algumas vezes. Mas é incrível a regularidade deles.
O que me incomoda, Renato, é não reconhecer. Sabe assim, às vezes é ser muito... complacente, conivente com o erro de alguns e o outro achar que o cara não pode errar nunca, não tem direito ao erro, isso me incomoda muito. Eu gosto muito do Tite, jogador que fez um grande 2023. Se Brits tivesse feito o campeonato que Tite fez em 2023, seria outra repercussão da temporada do argentino. Bora pro intervalo?
Bora.
Vamos. Vamos. Vamos, Anderson.
Vamos a uma rápida pausa comercial e já volveremos.
Respeita o meu repórter
Zé Doidito.
Zé Doidito.
Argentina.
Vixe, tá chamando de Evita Perón, é brincadeira também, né? Tamo rapaz de Evita também. Voltamos já, Mercedes Sosa. A gente volta já.
Band News FM
42. Quem tá acompanhando a gente é Magno, Caio. Magno tá sempre com a gente, torcedor do Ceará. Ele diz,
Magno, esse é rico.
É, eu disse, Magno, vai pro jogo? Ele disse, pode faltar bola. Eu não vou faltar. Vai pro jogo, sim. O jogo é
sábado.
4h40. Depois do Mignon, né?
Exatamente. Mas não precisa falar.
É verdade.
Como se os outros não soubessem.
Apenas uma dica para quem adora participar, mas não tem como. Porque normalmente estou dirigindo na hora do programa. Muitas vezes não conseguimos digitar uma mensagem no trânsito, mas um áudio de 10, 15 é bem facinho. Aí ele fala, encostando o carro, é bem. É exatamente isso. Inclusive, nosso querido Zaire Brasil, também torcedor do Vozão, acompanha sempre a gente aqui. Vou abrir aqui, Henrique, porque é o seguinte, como eu estou aqui conduzindo o programa, estou na mesa, Às vezes eu fico dando uma olhada aqui no que tá rolando. Às vezes eu não tenho como, né, fazer um filtro, Alex.
Então, filtro, Alex.
É, exatamente. O filtro, Alex.
Você não está tão afim de voltar o Fortaleza Originário tão rápido.
Tão, né, rápido, exatamente. Então, é por isso que eu tenho essa precaução e preocupação, sobretudo. Mas, enfim, daqui a pouco eu libero aqui para a galera mandar áudios, tá? Jussê, se a dívida do Ceará é de 46 milhões, do Fortaleza está mais de 30. E por que não se fala também? Valdisson do Meirelles. Questão da dívida não é nenhum problema. Se você tiver feito um financiamento, refinanciamento, enfim, se você estiver pagando, dívida não é problema nenhum.
Inclusive, quando essa história estourou, a gente estudou, explicou todo tipo de coisa. É. Eu falei aqui que tinha conversado com tributaristas e tudo, que a dívida com o fiscal era o menor dos problemas do Ceará, porque existe um refis, existe um parcelamento, o Ceará... O João Paulo, foi até das questões que o João Paulo falou naquele pronunciamento, é que ele explicou com mais detalhes, está lá para escutar. A questão trabalhista é que o bicho pega, GC, que sempre pegou.
Caio, o problema aí é o seguinte, para o torcedor entender, porque é que ela virou notícia, é isso que o torcedor quer entender, porque é que outro tem dívida e não vira notícia, porque é que do Ceará virou notícia? Primeiro, porque foi denúncia de conselheiros, pessoas do conselho. Segundo, perfeito, porque a dívida estava no patamar dos 30 milhões e subiu para 46 milhões de uma hora para outra, porque o Ceará tinha sua dívida num financiamento. E aí, assim que você coloca no financiamento, ele te dá o desconto, ela desce. E aí você não paga o financiamento, ela sobe de novo, porque o desconto volta. Só que o Ceará não pagou de forma proposital, como o presidente falou.
Para depois refinanciar.
O novo refinanciamento, o desconto é de 50%. O refinanciamento anterior era 15% ou 20%. Então é melhor 50% do que 15% ou 20%. Então o clube teve que deixar de pagar para ela voltar a ser grande e aí refinanciar. Foram conselheiros que denunciaram, e aí, se o conselheiro que está lá no conselho aprova as contas, está denunciando, perfeito, vai virar notícia, é
lógico,
óbvio.
É lógico, é exatamente isso. Perfeito, Danilo. Galera do Joel de Maranguape, um abraço para ele. Jussê, bota moral aí na liga para a CBF, põe a tabela, estamos todos nós aqui ansiosos, esperando. Por que o Ceará não se tornou um clube tão... se tornou um clube tão letárgico para pronúncias ou dar satisfação ao torcedor? Rodrigo Sabino. Às vezes demanda tempo. Daqui a pouco coloco mensagens, tá? Corinthians campeão da Copinha, tá, gente? Pela 11ª vez. Brits falhou demais em 2023. Célio mandou mensagem pra gente também. Tem uma participação feminina. Bruna, torcedora do Fortaleza. Oi, Jussê, boa tarde. Tudo bem, Bruna? Como todos os dias, estou aqui na audiência. Valeu, Bruna, pelo YouTube. E sem ninguém me obrigar. Isso é que é o mais importante. Tamo junto, Bruninha. Tamo junto, tá? Obrigado aí pela mensagem. Tamo junto. Tem Bruna que acompanha a gente. Tem também a Jéssica, que eu conheci.
Sim.
Que ela é cunhada da Lígia.
É Juliana, não, bicho.
Vai ser Jéssica a partir de hoje. Não, Juliana Cajazeira.
Que é Jéssica?
Cunhada do Rodrigo. Lembra que tinha uma Jéssica que me importunava? Que
eu lembro de uma Bruna.
Muito amiga sua.
No Twitter, lembra, Danilo?
Eu me lembro de uma Bruna.
Jéssica.
Eu acho, Jéssica, que ela ficava esperando. Na hora que você tweetava, a primeira resposta era dela.
Meu amigo, pensa numa criatura chata. O que aconteceu? O mundo deu voltas, Jéssica veio trabalhar na Jangadeiro. Foi minha nossa colega aqui. Depois a gente foi. Depois a gente ficou amigo.
Amiguinho, brother.
Mas no Twitter, meu amigo, aquilo era um cão no Twitter. Nicolas...
Como a maioria das pessoas,
como, né? A maioria das pessoas, exatamente. Por exemplo, o Léo Fontinelli, coroinha no Twitter. É o quê?
Gaúcho.
Não, não. A gente não pode adjetivar, né, aquele rapaz. Jamais no Twitter, né? Daqui a pouco ele manda mensagem pra gente aqui. Mas era coroinha, era Cati.
Ah, era?
Era, coroinha.
Rapaz,
não disso não. Era, pô. Ó, vou aqui, áudios, eu vou confiar em vocês, tá?
Ó, oh, Alex.
Três áudios aqui. Posso, Danilo?
Rapaz, por mim, não.
quer uma
não
pessoa...
Vai ter o sangue nas mãos.
Quer uma pessoa aqui que é de bom senso? Posso, Anderson?
Papoque.
Aí, tá vendo? É outro nível, né? Outro nível, inclusive, um nível do seu linguajar, na sua linguagem. Vamos ouvir a primeira aqui, ó.
Gilson, galera do Futebolês, boa tarde. Barleta não vai embora, vai ficar, vai esquentar banco da galera.
Aí, ó, tome. Primeira mensagem de áudio. Vamos para a segunda? Segunda mensagem. Posso, Anderson?
A Rocha?
Boa tarde, meus amigos. Sempre escuto vocês aqui junto com minha esposa. E ela ama o programa, não é, meu amor? Ela escolheu vocês todo dia.
Coitado.
Abraços, meu
amor. A pessoa foi coagida.
Minha a gente... risadinha denunciou.
Não, denunciou. Essa risada aí disse tudo.
Disse tudo, a coitada é obrigada. Ah, minha Nossa Senhora. É complicado aí.
Meus pêsames.
Os pêsames. A pessoa é obrigada a ouvir por conta da carona. Não é nem carona, porque é a esposa, né? Não tá pegando carona.
Tem esposa que não manda no marido, tem?
Não existe. Quem não manda?
Sim.
Deve ter sido um acordo, né?
É, pode ter sido.
Você ouve Futebolês comigo, quando chegar em casa você, cara, assiste a novela.
Exatamente. Com certeza quiser, que tá. Tem algum acordo.
Rapaz, eu escutei de uma pessoa dizer que...
Cara,
então ele é casado.
Gente, o Paulo...
Ele pode até mandar mensagem de um acordo.
O cara tá no reboque. O cara mandou a foto aqui, o cara tá no reboque. No carro e ouvindo a gente, de boaça. O que
foi? Tá com os pés pra cima.
Os pés pra cima, aqui, pra cima, e os caras aqui, você quer morrer com 113 anos. Mas bicho,
que aconteceu, hein?
Paulo Igor, fala pra gente aqui.
Ele gosta de... Eu acho que é motor.
De ping-pong, não. Tênis de mesa, né? Pelo amor de Deus. Ping-pong é brincadeira, né?
É muito amadorismo.
Totalmente, né? Mas vamos pra mais uma aqui, ó. 16... Até 20 segundos eu coloco aqui no ar, tá?
Esse aí o filtro natural tá pegando.
Ih, rapaz, o cara bateu o carro, viu, Caio?
Meu Deus, e ele tá tranquilaço. Tá,
mas ele disse, ó, foi de boa, tá tranquilo. Tênis de mesa, viu, José? Tênis de mesa. Tênis de mesa. Adoro tênis de mesa. Ó, tem a galera que também tá no busão também, tá? Na Vitória, como é que é o... Não é companhia, é...
Empresa.
Empresa Vitória. Sabe quem foi que me ligou ontem?
Disse... E sabe quem ligou hoje?
Quem?
O mesmo que te ligou ontem.
Não necessariamente.
Pronto, agora é trivia isso aqui.
Cala a boca, Vitor Peron. Deixa eu te falar. Sabe quem foi que me ligou ontem, Danilo? Basílio. Nós
tô falamos... dizendo. Basílio. O mesmo que me ligou tava hoje.
Ele te ligou ontem? Hoje, Anderson?
Ligou hoje de tarde.
Pois é.
Porque na hora que falar do queijo ontem.
Exatamente. Me ligou ontem dizendo que ele não teve paz... Desde que a gente falou dele aqui, muita gente ligando, Basílio, não sei o que, tava te ouvindo.
Quer dizer que ele não tava ouvindo só pelos outros?
Não, ele estava ouvindo, só que na hora que a gente falou, na hora que a gente falou, ele já tinha
chegado. E com detalhe, a gente subentendeu, né?
É, exatamente.
Falou Basílio, mano, só lembro de quem veio de queijo.
Não foi tão explícito.
Não foi tão explícito, não.
E aí,
ele disse que escuta a gente quando ele vai saindo lá do centro de eventos até a casa dele. E aí, ele disse que todo dia escuta o programa todo. Só que ontem, ele foi fazer alguma coisa e na hora que a gente falou, ele não tava ouvindo. E aí, disse que o pessoal começou a mandar mensagem pra ele até umas 8 horas da noite. Perguntando, Basílio, tu tava vendendo queijo no estádio? Ele disse, claro, tô. E ainda tô. Ainda disse assim, ainda tô.
É isso aí. Thiago Alves está com a gente, torcedor do Ceará também. Beijo grande. Mestre. Beijo grande. Valeu também, Thiago. Ó, todo mundo mandando mensagem. Aí a gente fecha com a próxima, né? Dialdo.
Vamos a gente lá. Ainda vai pro intervalo mais uma vez?
Sim, tem um intervalinho.
Fala, Jussier.
Fala.
Sou o Mário Benes, cara. A gente tem que parar de acreditar mais nessas fake news, cara. O Ceará não tá devendo ninguém, não.
Tá, você tá sendo irônico, né? Porque o Ceará, o próprio Ceará falou que estava, né? Oi, sou a Laís Holanda, tenho 15 anos, estou voltando da escola, escutando Futebolês com o meu pai.
Boa.
No início, eu era obrigado a escutar. Mas hoje agora, também. Tô gostando, não. Mas agora tô gostando. Laís, um cheiro pra você. Chega em casa, banho, lanche, faço o dever de casa e depois brinca, né?
15 anos.
É.
Jogar, né, eletronicamente.
É, exatamente. Depois
você
brinca.
Você tem superchat que seja ler ou não?
Não.
Aqui, não.
Você tá no programa aqui? Ou...
Como é que eu saí pra pegar meu radinho que descarregou?
Sim,
o outro tá descarregando também.
Tá dando muito certo.
O perfil Nação Leão deu R$5 aqui, dizendo o seguinte: Anderson, em que resultou a reunião com o bilionário bielorrusso? Soube que vai trazer um grande patrocínio. Olha aí o cara. Ele pensa que me engana. Vem mais algum lateral direito, ele bota o nome de uma empresa. Vacilou, Nação Leão.
Não foi dessa vez.
Não foi dessa vez que eu...
Qual é?
Não vou.
Não, a gente fala fora do ar.
Você tá louco.
Fala aí.
Não, depois você vê.
Tá bom, então.
Mas essa é criativa, viu?
Eu vou pro intervalo, mas ainda dá tempo de a gente voltar, tá? Ontem, cá, Alexandre, Estreou com a camisa do Bahia.
Tem coisas que não dá pra entender. Mas calma, era o Jacobina também, né?
Mas foi um belo jogo, hein? 5-0, né?
Belo irmão? Passe.
Meu amigo.
Bela finalização de Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Agora, Jean Carlos fez gol. Nicolas fez gol de novo.
Everaldo.
Alguém tá falando...
Ah, tá, sim. Tudo.
Eles saíram daqui, né? Desculpa, Jean Carlos bateu uma falta.
Nicolas fez gol.
Nicolas fez gol
de novo. Jean Carlos fez um golaço, né?
Pessoal... O Kaiser fez gol no Criciúma esses dias aí também.
Tem um Alores aqui.
Depois, tá?
Ok.
Você tá muito chato hoje. A gente falou que Renato Manso não sabia falar espanhol, cara. Não existe.
No ar. Ao vivaço.
Aí ganhou um apelido.
Vamos, voltamos já, via Vitor Perão.
Futebolês faz uma rápida pausa. E volta já.
Um abraço pra galera, toda a família que tá reunida. Por exemplo, Daniel Queiroz. É quase um primo do Danilo. É pai do Lucas e da Luana. Então um abraço pra toda a família acompanhando a gente também. Deixa eu ver quem tá mais por aqui também. Bom, tem o Caleb também, tem 6 anos. O Caleb tá maluco porque ele mandou um WhatsApp pra gente, um áudio, e não foi pro ar. Sabe que o negócio tá... Não sei se no celular de vocês isso tá acontecendo também. Tem gente que tá mandando áudio. E essas pessoas que estão mandando pela primeira vez, não tá carregando. Eu não tô conseguindo. Quem já participa, chega aqui de boa, tá? Mas assim, ó. Web, ó, né? Esse aqui da web, exatamente.
Rapaz, tem uma mutreta aí, ó.
É?
Você responde qualquer coisa, bota um ponto, sai da conversa e volta que ele carrega.
Então eu vou carregar isso aqui.
Veja, ó. Aí, só bote um ponto aí.
Um ponto.
Sai da conversa, sai da conversa e volta.
Aí.
Olha aí, rapaz. Olha os conhecimentos.
Vai, agora me diga o porquê. Eu quero saber quem foi o cara que descobriu isso aí.
Exatamente. Vamos para mais um aqui, ó.
Aqui é o Cícero Barro, aqui de Pacajus.
Fala.
Queria dar um alô aqui para as pessoas que torcem Fortaleza, para Vitória e Gabriele.
Pronto, tá vendo? Agora deu certo. Esse aqui nunca tinha mandado um áudio pra gente. Aí não, eu não tava conseguindo. Ó, tem outro também aqui. Tomando banho. Não, aí é brincadeira, né? Quer dizer, tô tomando banho e ouvindo. Tudo bem, mas não precisa ser tão específico também, né, Renato?
De jeito nenhum.
De jeito nenhum.
É até melhor nem mandar mensagem nesse caso.
Exatamente.
Boa tarde, Jussier, galera do Futebolês. Sou Alexandre do Edson Queiroz. Com essas dívidas do Ceará surgindo aí a cada momento, pra mim só comprova o que aconteceu em 2022. A queda do time. E em 2023, o time mostrando que sabia jogar, queria jogar, e na partida seguinte, quebrando a bola de propósito. Ficou claro para mim. Um abraço.
Outro. Valeu, gente. Fechamos, né? Amanhã tem mais áudios. Ó, galera, foi legal hoje.
Foi sim. Legal, sexta-feira, legal. Tá vendo? Véspera de rodada.
Ih, rapaz, mas amanhã não venham, tá?
Se ligar, a gente...
Amanhã não venham e vocês não vão estar aqui no estúdio, né?
Não.
Exatamente.
Vocês vão pra nossa moto amanhã.
Exato.
Tô de moto, os dois, tá?
Beleza.
Um cheiro pra Anderson, pra Danilo. Um abraço.
Valeu.
Amanhã eu tenho uma... Ih, o Danilo não tá legal, não. Amanhã eu tenho um casamento pra ir.
É mesmo?
Não gosto de casamentos.
Eu ia fazer uma piada,
mas... Mas eu vou ainda assim. Um cheiro, Anderson.
Outro.
Grande abraço, Caio.
Valeu.
Renato.
Valeu, até amanhã.
Até amanhã.
Você ouviu na Jangadeiro Band News FM.